país e alguns a quem nunca demos nada. Não, Sra. Ministra, os jovens não são o tema do PS, são a vergonha do governo do PS. E deixe-me dizer-lhe mais, nesses bairros que refere há certamente gente boa, mas há também muita gente que vive dos nossos impostos sem qualquer fiscalização e o PS nunca mexeu uma palha para combater isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à apreciação do artigo 123-A e logo que seja possível, a senhora deputada Joana Cordeiro vai intervir em nome da Iniciativa Liberal. Vamos esperar um pouco, respirar fundo. Senhora deputada, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal traz novamente a discussão e a votação a proposta de alteração relativa à regulamentação e implementação das unidades de saúde familiar do modelo CHE. Para que fique claro, esta proposta pretendia que em 2023 o Governo procedesse à regulamentação destas USFs e ao início da sua implementação através de projetos-piloto. Srs. Deputados, o objetivo da Iniciativa Liberal é bastante simples, dar opções às pessoas que procuram cuidados de saúde e aos profissionais de saúde através de novos modelos de organização, de gestão ou de autonomia. Mas, pelos vistos, dar opções não é importante. Aliás, resolver problemas para este Partido Socialista não é importante. Bem. E é por isso que, sistematicamente, continuamos a assistir a 14 horas de espera nas urgências hospitalares, como agora temos no Hospital de Santa Maria. Bem. Eu lembro-me do Sr. Primeiro-Ministro dizer que, numa segunda-feira, todos os problemas estariam resolvidos, pois as segundas-feiras continuam a passar e os problemas não se resolvem. Estamos mais uma vez a ver o PS a ser PS, o tal rolo compressor que arrasa com tudo e que arrasa com ideias que poderiam trazer verdadeiras melhorias no acesso à saúde. Mas o insólito é que desta vez o rolo compressor do PS está de tal maneira desgovernado que não só arrasa cegamente com propostas de outros partidos, como arrasa com propostas com as quais o próprio Ministro da Saúde afirmou que não discordava. Senhores deputados do Partido Socialista, pelo menos orientem-se e articulem-se com o governo que suportam. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir sobre a mesma temática, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para reforçar aquilo que temos vindo a debater em relação a este tema, o Ministério da Saúde está empenhado em garantir aquilo que é o seu programa de governo, nomeadamente aumentando a cobertura da população por unidades de saúde familiar, e é por isso que continuaremos a criar unidades de saúde familiar do modelo A, unidades de saúde familiar do modelo B, e é também é por isso que estamos a investir naquilo que é a especialização e a formação dos novos médicos, e também é por isso que iremos continuar a encontrar soluções locais, transitórias, pontuais, dedicadas àquilo que é a resolução de problemas concretos que ainda existem no nosso país. É isto que continuaremos a fazer e é este o caminho pelo qual não nos vamos desviar. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao artigo 123-A, agora relativamente à proposta 1210. Para intervir, tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os seus membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. Em setembro de 2016, o Sr. Primeiro-Ministro prometia que em 2017 todos os portugueses tinham um médico de família. Não cumpriu. Passaram 6 anos e em outubro deste ano tínhamos 1.342.000 portugueses sem médico de família, mais 300 mil do que quando o PS chegou ao Governo em 2015. Temos também mais de 4 milhões de portugueses com seguros de saúde ou subsistemas de saúde, o que significa que as pessoas da classe média são sobrecarregadas com impostos e ainda por cima têm que pagar seguros privados de saúde, o que significa que temos uma saúde para pobres, uma saúde para remediados e uma saúde para ricos, meus senhores, porque estamos preocupados com a falta de médicos de família, porque estamos preocupados com o sofrimento das pessoas, o PSD apresentou uma proposta que, no fundo, visa o seguinte: que todos os portugueses tenham médico de família. E como? Problemas complexos, soluções simples. Vamos unir todos. Vamos trabalhar com o setor público, vamos trabalhar com o setor social não lucrativo, vamos trabalhar com o setor privado lucrativo. campo, nas terras do interior, não ao setor social não lucrativo. E vamos também regulamentar as unidades de saúde familiar do modelo C, com mais um instrumento para atrair profissionais de saúde para as zonas carenciadas. Porque, meus amigos, nós, senhores deputados, nós estamos preocupados com o seguinte: os senhores falam em salvar o Serviço Nacional de Saúde, mas mostrem que não são hipócritas e que, de facto, pensam nas pessoas. Pensam nas pessoas que ainda ontem estiveram 14 horas no Serviço de Urgência à espera. Muitos deles tivessem um médico de família, não tinham precisado ir ao Serviço de Urgência. Pensem nos doentes crónicos. Pensem, por favor, deixem de colocar a ideologia em primeiro e coloquem as pessoas em primeiro lugar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir sobre a mesma temática, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, há duas formas de olhar para as fragilidades que o SNS apresenta. Uma é fazer mais investimento público, garantindo uma saúde de qualidade a todos os portugueses. A segunda é olhar para essas fragilidades e ver mais oportunidades de negócio para os privados e, por isso, propor mais privatização do Serviço Nacional de Saúde. As propostas que PSD, Iniciativa Liberal, que a direita traz a este debate, vão pela segunda via. A ideia de que, quando há uma dificuldade no SNS, o segredo é fragilizá-lo ainda mais e privatizar partes do SNS. Mas, curiosamente, é exatamente isso que o Partido Socialista também está a fazer no Governo. E é por isso que em 2022 batemos recordes no recurso a privados para meios complementares de diagnóstico e terapêutica. É por isso que em 2022 foi o ano em que os utentes mais gastaram do seu bolso no privado por falta de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E é por isso também que no Orçamento de Estado para 2023, enquanto propõe um aumento da massa salarial muitíssimo abaixo da inflação e, por isso, fragilizando ainda mais a atratividade das carreiras no setor da saúde, porque propõe um aumento de 2,9% para uma inflação acima dos 7%, o Partido Socialista, o Governo do Partido Socialista, propõe um aumento do recurso a privados para meios complementares de diagnóstico e terapêutico. Mais negócio, mais negócio. Que essa era a proposta da direita, nós já sabíamos. Mais negócio aos privados à custa da fragilização do SNS. Mas com tanto amor que o Partido Socialista e o Governo dizem que têm o SNS, trazerem as mesmas propostas da direita é uma vergonha que nós não podemos deixar impune. E quando o Sr. Secretário de Estado vem dizer à Iniciativa Liberal: nós não queremos o vosso modelo para as USFs tipo C, que é a privatização dos cuidados de saúde primário, porque nós vamos fazer o mesmo, mas por outra via, fica aqui claro e inequivocamente o programa do Partido Socialista para fragilizar o SNS e que estas loas de amor nada mais são do que presentes envenenados aos portugueses. Disse.
Muito obrigado. Sobre a mesma temática, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Estas duas propostas que a Iniciativa Liberal e o PSD aqui nos trazem para a criação das unidades modelo C são claramente o gato escondido com o rabo de fora. É aqui também, nesta estratégia mais ampla de agora chegar aos cuidados de saúde primários com o privado, privatizando os cuidados, os nossos centros de saúde e essa resposta tão fundamental como são os cuidados de saúde primários. E esta estratégia de privatização dos cuidados de saúde só resulta por culpa da falta de investimento dos sucessivos governos do PSD, CDS, PS e agora também de maioria absoluta do PSD, que abre a porta, está a abrir a porta, Sr. Secretário de Estado, quando diz que é pontual, mas se abrir essa porta vai colocar a raposa no galinheiro, destruindo os cuidados de saúde primários, tão essenciais e fundamentais que eles são. Porque nem os modelos C não respondem de forma nenhuma, porque as populações mais carenciadas e mais isoladas não são o tal mercado que o negócio precisa.
Muito obrigado. Para uma intervenção sobre a mesma temática, tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputados, senhoras membros do Governo, gostava de saber se sabem quem disse esta afirmação. 94% dos portugueses terão médico de família até ao final do ano. Estávamos em 2018 E quem preferiu esta afirmação está hoje entre nós. Não entre nós enquanto ser humano, que esperemos que fique muito tempo, mas está entre nós enquanto ex-ministra da Saúde, sentada ali atrás na bancada socialista. Disse em 2018 que 94% teriam médico de família até ao final do ano. Passou 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 vai acabar e há 1 milhão e tal de portugueses sem médico de família. Eu acho que vergonha é estar sentada ali, a antiga ministra da Saúde, enquanto falamos desta temática. Mas mais, ouvir o Bloco de Esquerda e o PCP, muito indignados com o Partido Socialista, a dizer que faltou investimento no SNS, que faltou trabalho no SNS. Oh, meus senhores, quem é que aprovou 6 orçamentos do Partido Socialista? Quem é que aprovou 6 orçamentos da geringonça? Com a saúde sempre a descer e sempre a perder qualidade. Não fomos nós. Meus caros, podem dizer o que quiserem. Deram 6 anos de orçamentos ao PS em que os tempos de espera só aumentaram. Todos os anos em consultas, em exames e em diagnóstico. E agora vêm a tirar culpas à direita. Melhor seria assumirem a vossa própria responsabilidade no caos da saúde. É que há uma coisa que é certa. Este modelo não funcionou. Este ano, um estudo levado a cabo em Portugal mostra que 3 em cada 4 portugueses, 3 em cada 4, confia no setor privado da saúde e apenas metade confia no setor público. Parabéns à esquerda e à extrema-esquerda pelo que conseguiram em Portugal.
Muito obrigado. Para intervir sobre a mesma temática, tem a palavra o Sr. Deputado... Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos, senhores membros do Governo, Sra. Ministra. No outro dia, alguém trouxe aqui ao debate o exemplo do Conselho de Azambuja e da sua falta de médicos, hoje. É um conselho que conheço bem, porque é nele que estão as minhas origens familiares. Há um médico na capital do Conselho, deixou de haver médico em setembro passado no norte do Conselho, na zona mais rural do Conselho de Azambuja. E a questão é como é que nós conseguimos que numa zona que não é do interior profundo do país, que tem uma linha suburbana que a liga à capital todos os dias, onde há boas condições para a instalação de uma unidade de saúde familiar, consigamos criar, em primeiro lugar, unidades de saúde familiar de tipo A e consigamos fazer passar as unidades de tipo A que já existem a unidades de tipo B. Isso merece um plano de investimentos por parte do Estado Central que tem que ser posto em cima da mesa e que tem que ser trazido a esta Assembleia. O que não merece, certamente, é que nos digam que conselhos como o nosso sejam utilizados como porta de entrada para a privatização das unidades de saúde familiar, como exemplo, como protótipo para a disseminação pelo território de unidades de saúde familiar de tipo C. Enquanto não fizermos tudo aquilo que está ao nosso alcance no avanço e na disseminação do Serviço Nacional de Saúde e do serviço às populações que elas merecem e que em muitos casos até há pouco tempo tiveram, não devemos, não podemos e não queremos deste lado da Assembleia certamente avançar para essa privatização às postas, aos pedaços dos cuidados de saúde de proximidade. Nós podemos e devemos fazer melhor. Nós podemos e devemos incentivar os médicos, os enfermeiros, os técnicos auxiliares, todos os profissionais de saúde a auto-organizarem-se. As unidades de saúde familiar, desse ponto de vista, são uma experiência pioneira e que tem ainda muito caminho a fazer. Podemos criar um sistema de intensivo que façam com que as pessoas queiram ir mais longe, passando das unidades de tipo A para as unidades de tipo B. Mas aquilo que não devemos fazer, certamente, é privatizar aos pedaços, pela porta das traseiras, as unidades de saúde familiar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para intervir sobre esta temática, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre.
Obrigado, obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos ver... Duas notas. Primeiro, ouvi aqui falar de uma via, duas vias. Eu acho mesmo que há uma outra via, que é a via de reforçar o Serviço Nacional de Saúde e é a via que nós estamos a fazer.
Porque de um lado, porque